Em Brasília, 12:20. Em Macapá, no Amapá, também 12:20.
Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Idosos são vítimas de golpistas no Amazonas. Justiça determina bloqueio de bens de desmatadores no Pará. Ministro da Justiça fiscaliza aeroporto de Manaus. Brasília, quarta-feira, 27 de julho de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Pelo menos 5 ocorrências de golpes contra pessoas com mais de 60 anos são registradas semanalmente na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, em Manaus. E a Polícia Civil orienta como essas pessoas podem escapar da ação de estelionatários. As informações com Bianca Paiva.
O público da terceira idade é o alvo preferencial de infratores em bancos e casas lotéricas. Os estelionatários costumam ganhar a confiança da vítima, como explica a delegada Ivone Azevedo.
Ele se mostra ser uma pessoa de índole, até às vezes assim que você olha assim, você, não, esse cara é uma boa, de bom caráter. Eles estão acostumados a dar golpes em gente que, entendeu, que é vulnerável a qualquer lábia deles. O objetivo deles é, geralmente, eles pegam mais os idosos, porque eles são mais carinhosos, eles são mais atenciosos. Entendeu? Então eles pegam, justamente eles é a presa mais fácil para eles.
De acordo com a delegada, o golpe da baluda é um dos mais comuns. O infrator simula derrubar algum objeto perto do idoso, que costuma se oferecer para ajudar. Para chamar a atenção da vítima, o estelionatário mostra uma grande quantidade de dinheiro falso, embolado em papel, e oferece como forma de recompensa. É nesse momento que o estelionatário pede para segurar a bolsa ou a carteira do idoso. A vítima fica distraída, contando dinheiro, e o infrator se aproveita para levar a bolsa ou furtar objetos de valor, como celulares, além de dinheiro. Outro golpe que ocorre com frequência é o do bilhete premiado.
Eles veem aqueles idosos saindo, né, de uma casa lotérica ou de um banco, aí eles chegam com o bilhete premiado e dizem que eles ganharam um prêmio, entendeu? Mostra, olha, eu ganhei um prêmio, tal, X. Aí eles pegam e dizem assim, o que você tem aí? Você pode me adiantar, você me dá tanto que eu lhe dou o bilhete premiado, o resto é seu, você pode ir lá no banco pegar. Entendeu? E as pessoas caem nesses golpes.
A delegada Ivone Azevedo recomenda que os idosos desconfiem das pessoas que oferecem qualquer ajuda ou vantagem financeira na porta de bancos e lotéricas.
Ninguém dá vantagem, ninguém dá nada para ninguém em porta de bancos, em agências bancárias. Eu alerto muito a população para que não caia nesses golpes e não dê atenção. Se vê que alguém vem com uma conversa dessa, não acredite e saia, né? Por isso que eu peço assim muito para os idosos sempre acompanharem com alguém, se alguém fizesse qualquer tipo de oferta vantajosa, não acredite.
Muitos idosos deixam de denunciar os golpes por vergonha ou por não acreditarem que o dinheiro possa ser recuperado. De acordo com a delegada, a maioria das ocorrências desse tipo é registrada por vítimas que tiveram os documentos pessoais levados pelos estelionatários. Isso porque, para solicitar novos documentos, é necessário registrar um boletim de ocorrência. De Manaus, Bianca Paiva.
Já no Maranhão, o golpe é via celular. 4 pessoas foram presas suspeitas de clonar números no aplicativo WhatsApp. Eles se passavam por amigos dos proprietários das linhas para pedir dinheiro. Daniel Amorim, da Rádio Timbira do Maranhão, tem mais informações.
Os passos do golpe são detalhados pelo delegado-geral da Polícia Civil, Laurence Melo.
De posse desse chip, o outro integrante da quadrilha habilitava o aplicativo WhatsApp no aparelho que estava na posse dele. Fazia-se passar pelo titular do número e acessava aí a agenda de amigos, de parentes daquela pessoa que teve o celular inicialmente desabilitado. Esse integrante da quadrilha relatava dificuldades financeiras e solicitava transferência, né, para contas indicadas pela quadrilha de estelionatários.
Pelas investigações, existe uma vítima que pode ter sofrido um dano de quase R$16 mil. Segundo o delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da SEIC, é sempre importante não agir por impulso e buscar um contato fora do WhatsApp, com uma ligação, por exemplo.
Sempre saber com quem está falando do outro lado. Se está pedindo dinheiro, liga. A primeira vítima aqui do Maranhão desse golpe, ela não caiu justamente porque a colega foi e ligou. Aí a pessoa pegou, avisou a todos os demais que sua conta tinha sido hackeada, sua conta de WhatsApp.
De acordo com as investigações, a organização criminosa possui outros 2 membros já identificados. Eles são considerados foragidos. De São Luís, Daniel Amorim.
Comissão Pastoral da Terra denuncia novos conflitos agrários no município de Anapu, no Pará. A reportagem é de Renata Martins.
De acordo com denúncia enviada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, 250 famílias que ocupam há mais de 10 anos uma área conhecida como Mata Preta estão sendo expulsas do local sob ameaça. A ordem teria partido do homem que reivindica a propriedade da terra. Os lotes estão no terreno da Gleba Pública Federal Bacajá, em Anapu. O local é o mesmo onde há 11 anos a missionária Dorothy Steng foi assassinada. De 2015 para cá, outras 6 pessoas foram mortas em crimes que podem estar ligados às disputas por terra na região. Marcial Mota, ouvidor agrário regional, afirmou que na semana passada foi até o local para averiguar a situação. Durante a inspeção, a ouvidoria encontrou homens reunidos na sede da Fazenda Santa Helena, que fica dentro da gleba, mas nenhum armamento foi localizado. Por conta de novas denúncias, nessa terça-feira, o ouvidor agrário voltou para o local acompanhado da patrulha rural.
A informação que eu recebi é que pessoas estariam fazendo a desocupação ilegal, né, porque não existe um mandado judicial para reintegração de posse. Já desde essa semana, já as pessoas estariam sendo retiradas, plantações sendo destruídas, casas também sendo destruídas.
De acordo com a CPT, homens armados ameaçam os moradores. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou que reforçou o policiamento na área e vai instaurar inquéritos na Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá para apurar fatos que venham a ser registrados em lotes da Mata Preta. De Brasília, Renata Martins.
Ainda no Pará, a Defensoria Pública Agrária de Marabá tenta reverter na Justiça a venda irregular de uma praia na cidade de São Geraldo do Araguaia. Entendo o caso com Keila Santos, da Rádio Cultura do Pará.
Uma área de 224 mil metros quadrados de uma praia em São Geraldo do Araguaia, região sudeste do Pará, teria sido vendida ilegalmente pela prefeitura da cidade a um empresário local pela quantia de R$ 31.100. Segundo o defensor público agrário de Marabá, Rogério Siqueira, que apura o caso desde 2012, o empresário alugava a área a turistas que pagavam até R$ 800 para montar barracas às margens do rio Araguaia.
Foram reclamações populares que se iniciou em 2012 as reclamações, porque o empresário vinha retirando algumas pessoas que estavam na beira rio.
Diante das reclamações e da verificação de que a área pertence à Secretaria de Patrimônio da União, semana passada, a Defensoria Pública Agrária de Marabá ingressou com uma ação civil pública para desprivatizar a praia. Na última quarta-feira, uma liminar expedida pela comarca de São Geraldo do Araguaia embargou o processo de venda, como esclarece o defensor público Rogério Siqueira.
O título registrado em cartório, ele gera presunção de veracidade. Então aí a gente propôs a ação para desconstituir esse título.
O defensor público explica que agora a Secretaria de Patrimônio da União deve desapropriar a área que, por sinal, em parte, estaria à venda novamente. O prefeito de São Geraldo do Araguaia, Jorge Barros, se mostrou surpreso com a informação. Ele afirma desconhecer o fato.
Não foi notificada, certo? Mas se tiver alguma coisa que foi feito lá de má fé por alguém, e eu não tenho conhecimento, não.
De Marabá, Kélia Santos.
O nome do empresário que teria comprado o terreno não foi divulgado. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 420 milhões de Antônio José Junqueira Vilela Filho e outras pessoas envolvidas no esquema de desmatamento e grilagem de terras no Pará. Segundo o Ministério Público Federal, o bloqueio é necessário para assegurar a recuperação dos danos ambientais e deve durar até o fim do processo. O grupo foi preso pela Operação Rios Voadores. A organização criminosa, além de desmatar, utilizava mão de obra análoga à escrava e documentos fraudulentos. O sistema destruiu 300 quilômetros quadrados de florestas em Altamira, no Pará, área equivalente à cidade de Fortaleza, no Ceará. O prejuízo ambiental foi de R$ 420 milhões. Agora em Brasília, 12:30. E em Anapu, no Pará, também 12:30.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
A realização de exame toxicológico para emissão da primeira via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação das categorias C, D e E voltou a ser exigida no Acre e no Amazonas. As informações com Damião Viana, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Em abril, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre, o DETRAN, havia conseguido uma liminar que barrou a obrigatoriedade, mas a decisão foi anulada pela Justiça Federal após pedido da União e do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. De acordo com o procurador jurídico do DETRAN Acre, Fábio Ferreira, o Sistema Federal de Habilitação já está impedindo a emissão do documento se não constar a aprovação no exame toxicológico.
Pessoas que têm o interesse de renovar sua habilitação nessa categoria CDE ou fazer a mudança de categoria, devem procurar a relação de laboratórios credenciados aqui no estado do Acre para que façam esse exame, para que possam conseguir o seu serviço de renovação ou de mudança de categoria. E só quem pode efetivar o lançamento do resultado positivo ou não é o laboratório credenciado pelo DENATRAN. Recomendar àqueles que pretendam fazer esse serviço que consulte a lista de laboratórios credenciados que nós vamos disponibilizar no site do DETRAN.
O exame toxicológico é realizado com fio de cabelos para detectar drogas e metabólicos que foram absorvidos e permanecem fixos no cabelo meses após o consumo. De Rio Branco, Damião Viana.
O DETRAN Amazonas vai recorrer de exigência. O órgão alega que a medida prejudica principalmente os motoristas do interior que precisam recorrer a Manaus, Tefé, Coari e Itacoatiara para a realização dos exames. Cerca de 5 mil motoristas amazonenses estão em processo de renovação, mudança de categoria ou tirando a primeira habilitação. Ministro da Justiça Alexandre de Moraes realiza hoje uma vistoria no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A inspeção faz parte do Plano Integrado de Segurança para a Olimpíada. A Infraero estima a circulação de 270 mil passageiros pelo aeroporto em agosto. Já está funcionando também na capital amazonense um sistema integrado comando e controle para os Jogos Olímpicos. Quem detalha as ações de segurança para os dias do evento na cidade é a repórter Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas.
262 câmeras de monitoramento, espalhadas por toda a cidade, vão dar o suporte necessário às ações de segurança. A estratégia é manter todo o sistema do Estado direcionado às atividades de defesa e proteção dos turistas e delegações que vão estar em Manaus. O secretário executivo de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança do Amazonas, Coronel Dan Câmara, garantiu que não haverá prejuízos à manutenção da segurança pública como um todo.
Todo o reforço de emprego operacional, toda a tecnologia, todo o sistema de monitoramento e outros sistemas que estarão agregados, né, ao sistema de comando e controle, eles estarão também à disposição da segurança da cidade para evitar que uma falha na segurança da cidade impacte na segurança dos Jogos Olímpicos.
O Centro Integrado de Comando e Controle vai ser o eixo principal das operações de segurança durante a realização dos Jogos Olímpicos em Manaus. Também será criado um canal especial de atendimento às demandas de segurança aos turistas, conforme explica o Coronel Dan Câmara.
Nós teremos a Amazonas Tour, teremos a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública, trabalhando em conjunto nesta sala e essa linha dedicada para que os consulados e, enfim, as delegações possam manter um contato direto com esse ambiente.
Sobre a possibilidade de ataques terroristas, o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, declarou que a ameaça é uma realidade, mas que possíveis atos dessa natureza estão sendo minuciosamente monitorados.
Há preocupação com o terrorismo internacional? Sim, claro que há, porque nenhuma cidade do mundo está imune a esses atentados. Nenhuma. Nós não seríamos diferentes. Mas a preocupação é nossa e não há nenhum indicativo. Ah, mas esse da prisão não é indicativo de que haja um risco iminente, atual, e que possa causar, não preocupação nós temos, mas causar uma mudança de conduta daquilo que nós já planejamos.
Ao todo, Manaus sediará 6 partidas de futebol, entre delegações masculinas e femininas. De Manaus, Suelen Ribeiro.
Uma nova audiência de conciliação será realizada hoje em Manaus para tentar baixar o valor do ingresso para o jogo da seleção brasileira em setembro na Arena da Amazônia. A repórter Bianca Paiva acompanha a discussão e traz informações ao vivo. Para você ainda, bom dia, Bianca.
Dilson, a segunda audiência de conciliação para tentar resolver esse impasse já dura uma hora e meia aqui no Fórum Enoque Reis, em Manaus. Responder de atender as determinações da justiça, que estão reduzindo em 60% os preços dos ingressos, enumerar os assentos e diminuir o valor da taxa cobrada quando o ingresso é comprado pela internet. A venda dos ingressos, Gilson, está suspensa. Isso porque a justiça atendeu a um pedido do Ministério Público do Amazonas, que considerou preços muito altos. Eles variam de entre R$ 110 e R$ 400. Segundo o órgão, 270% mais caros em relação a outras arenas que já receberam jogos do Brasil. Caso não haja acordo, existe a possibilidade de o jogo ser transferido para Brasília. A partir para 6 de setembro, ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Ok, Bianca, obrigado pelas informações.
Esporte.
E ainda no clima de Olimpíada, a gente conhece hoje um pouquinho da história de Thiago Maia, um rora imenso convocado para a Seleção Olímpica de Futebol. Vamos ouvir a reportagem de Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
O jogador Thiago Maia foi um dos atletas convocados para a Seleção Olímpica de Futebol. O roraimense de 19 anos atua pelo Santos e é o primeiro atleta do estado a participar dos Jogos Olímpicos. Thiago também foi o primeiro jogador de Roraima a ser convocado para a Seleção Brasileira. Em 2013, o Meia foi chamado para o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo na categoria Sub-17. Em coletiva à imprensa, o jogador falou sobre a convocação e as dificuldades que teve durante a carreira.
Eu fico muito feliz, né? Meu pai se emocionou muito. É um cara que sempre lutou pelos meus direitos, sempre lutou pelos meus sonhos. Apesar do futebol de Roraima, não sei como aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Dos outros estados, então fico muito feliz. Eu sofri muito com a minha família, com a minha mãe, com meu pai. Principalmente minha mãe que teve câncer, teve pedra no rim, onde sofreu bastante. Então é um sonho que eu tô vivendo, que vem desde criança. Então, espero corresponder a essa seleção. Já vi Ricardo Oliveira, já vi Elano, Robinho dando entrevista, hoje sou eu.
Thiago também disse que está ansioso para representar o país na Olimpíada.
A gente fica bem ansioso, né? Eu principalmente, não vejo a hora de começar, independente se eu vou jogar ou não. Vai ser um sonho. Eu sonho cantando um hino ali, né? Os estádios todo dia cantando como foi na Copa do Mundo. E o meu sonei dentro de casa, imagina dentro do estádio, vendo aquele povo todo cantando, né? Então a gente está bem ansioso para começar logo.
Antes da estreia na Olimpíada, a seleção vai participar de um amistoso contra o Japão. A partida será neste sábado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No dia 4 de agosto, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a África do Sul será a primeira adversária do Brasil no futebol masculino dos Jogos Olímpicos. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
O amistoso entre Brasil e Japão você acompanha pela Nacional da Amazônia. A jornada esportiva começa às 13h50 da tarde, no horário de Brasília.
Previsão do tempo.
Quarta-feira de sol em grande parte do Amazonas, no centro-sul do Pará e do Maranhão, no Tocantins, em Rondônia e no Mato Grosso. No Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas, o dia fica nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Para o norte do Pará e do Maranhão, a previsão é de chuva no período da tarde. Nas demais áreas da região, sol e poucas nuvens. Máxima de 39 graus no Tocantins e de 16 no sul do Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, apresentação de Wilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi. Redação e edição Graziele Bezerra, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.